Apresentação, Roberto Benjamin.
11 horas e 4 minutos do horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro. Estamos retomando com o Jornal da CBN, agora entrando na segunda hora. Vamos até às 12 horas com as principais informações de Cascavel e da região. Você ligadinho na CBN Cascavel 93.9. Obrigado pela audiência. E nós vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, basicamente sobre dois assuntos. Mas o primeiro deles, senador, diz respeito à Estrada do Colono. Nessa semana foi retomada a discussão a respeito do assunto, a Estrada do Colono, que liga as regiões oeste e sudoeste do Paraná. O assunto voltou à pauta na abertura dos trabalhos da MOP e os prefeitos da região formaram, inclusive, uma comissão para dar mais força ao projeto do senhor, projeto do senador Álvaro Dias, do Podemos. Senador, como deve tramitar esse projeto? Como que está caminhando? Agora é período de recesso, os trabalhos voltam em fevereiro, mas o que podemos informar à população aqui do oeste e do sudoeste sobre esse projeto? Bom dia, senador.
Bom dia, Roberto Benjamin, ouvinte da CBN. Em relação à Estrada do Colono, nós conseguimos com certa facilidade a aprovação na primeira comissão, a comissão da infraestrutura, porque consegui designar o relator e orientar o parecer. O relator foi o senador Eumano Ferrer, do Podemos. A dificuldade maior será na Comissão de Meio Ambiente, onde o presidente é contrário e avocou para si a relatoria do projeto. Então, o senador presidente da comissão vai relatar contrariamente o projeto. Eu tenho que pedir vistas, né? E teremos uma semana para apresentar um voto em separado. É o que farei, defendendo a reabertura da estrada, porque nós conhecemos bem a aspiração da região, os prefeitos todos favoráveis, as principais lideranças políticas favoráveis, governador do estado, secretário de meio ambiente, o próprio presidente da república já se manifestou favoravelmente. Nós só temos essa dificuldade agora na comissão de meio ambiente e precisamos de uma mobilização de apoio para que possamos colocar maioria na Comissão de Meio Ambiente para aprovação do projeto. Faremos isso e vamos tentar conseguir esse objetivo.
Muito bem, há uma dificuldade então e a Comissão do Meio Ambiente, que é a comissão importante, senador, vamos aguardar. Aproveitando a participação do senhor, vamos falar sobre outro assunto. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, acabou revendo ainda na quarta-feira a liminar da Suprema Corte e suspendeu por tempo indeterminado a adoção do juiz de garantias. Qual é a opinião do senhor?
Olha, a decisão do ministro Fux realmente atendeu nossa expectativa. Quando anunciamos a ação direta de inconstitucionalidade, imaginávamos poder aguardar o seu plantão, já que o entendimento dele em relação à matéria dessa natureza era do nosso conhecimento. Inconstitucionalidade flagrante, né? Altera a estrutura judiciária do país e isso é competência exclusiva do Poder Judiciário. Não cabia, portanto, ao Congresso Nacional legislar sobre essa matéria. De outro lado, não houve previsão orçamentária e sem recursos não há como implantar o juiz de garantias. Decisão, portanto, prudente e competente do ministro Fux. Por tempo indeterminado, está suspensa a instalação do juiz de garantias. O debate prosseguirá e certamente teremos uma decisão amadurecida do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Obrigado, senador, pela participação aqui no Jornal da CBN. E a gente continua falando sobre juiz de garantias. Estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Alexander Bauner, advogado especialista em direito processual. Bom dia, doutor. Satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto. A satisfação é minha. Obrigado pelo convite.
Como que o senhor analisa toda essa discussão em torno do juiz de garantias? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, até para o ouvinte entender. A medida tem por objetivo dar mais imparcialidade ao judiciário, mas a implantação também, por outro lado, pode gerar custos. Qual que é a opinião do senhor a respeito?
Então, Roberto, veja bem, essa situação do juiz de garantias, eu vejo ela como muito positiva. Na verdade, ela vem sendo vista como muito positiva pela maior parte da doutrina moderna, tanto no Brasil quanto no mundo, e já vem sofrendo alteração legislativa na Europa, as grandes e recentes mudanças legislativas no que diz respeito ao direito processual penal, tanto na Europa, eu posso citar a Itália, Portugal, América do Sul, Chile, a Colômbia e mesmo a Argentina fizeram alterações nesse mesmo sentido. A figura do juiz de garantias, ela visa separar o magistrado que vai promover a investigação no âmbito do processo criminal, do magistrado que faz o julgamento do processo. O que significa? Atualmente, o mesmo profissional que conduz as diligências de determinação de quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, promove diligências no que diz respeito à prisão provisória e toda aquela parte que envolve a investigação, a persecução criminal, é o mesmo profissional que faz o julgamento. Então, o entendimento geral, no que diz respeito a essa figura, ele acaba se tornando um juiz inquisitor, ele acaba sendo um perseguidor. E a gente não fala isso com sentido pejorativo, mas é porque é próprio do ser humano que está ali trabalhando. Então, a evolução do direito está demonstrando que o ideal é que você tenha um profissional que faça o serviço de investigação e que um outro profissional, sem se contaminar por toda aquela situação, faça o julgamento isento da fase de instrução e tão somente com base nas provas que ele tiver acesso. Então é um entendimento moderno, é um entendimento interessante e que só vem aprimorar o Instituto do Direito Penal.